Palavra do candidato.
O entrevistado de hoje no Palavra do Candidato é Luiz Tibé, do PT do B. Ele tem 45 anos e é filho de Tiberindo Soares Rezende, um dos fundadores de seu partido. Empresário, Tibé não concluiu a graduação em Direito. Em 2008, foi eleito vereador e em 2010 já se tornou deputado federal, cargo para o qual foi reeleito em 2014. Todos os candidatos da série tiveram as mesmas perguntas. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Alquimim.
A Secretaria Municipal de Saúde suspendeu o repasse de 1,5 milhão mensais para o Hospital Risoleta Neves, com a alegação de que essa seria uma atribuição do Ministério da Saúde. Se o senhor for eleito, o município vai manter sua participação no financiamento do hospital?
Não só vai manter a participação, como vai ficar recurso do governo federal de verdade. A gente vê não só o Risoleta, mas também o Hospital do Barreiro, eles estão funcionando com capacidade ínfima. 10% só no Hospital do Barreiro é um absurdo. E o que falta nessa gestão é liderar o movimento dos deputados federais em Brasília para buscar os recursos do governo federal, que são fundamentais para o funcionamento não só da saúde, mas a questão da mobilidade também com o metrô. Então, a administração, a gestão, ela precisa liderar um movimento da bancada federal em Brasília para garantir que o recurso federal chegue e que a população de Belo Horizonte não fique sem atendimento.
A Prefeitura é um dos parceiros do Parque Tecnológico de BH, com a UFMG, o Governo do Estado, Federação das Indústrias e SEBRAE. Mas essa área da ciência e tecnologia é muitas vezes negligenciada pelos governantes e uma das primeiras a sofrer contingenciamento em momentos de crise financeira como a atual. Qual é o compromisso que o senhor assume com relação à manutenção do financiamento do BHTEC e o senhor planeja outros investimentos no setor?
Isso vai ser uma das nossas prioridades. A Prefeitura atua de modo muito tímido nessa área. A gente vê vários jovens de Belo Horizonte de sucesso, pessoas que teriam uma possibilidade muito grande de empreender em Belo Horizonte, de montar startups, criar novos negócios, eles estão saindo de Belo Horizonte por falta de oportunidade. A gente vê o próprio Centro de Referência da Juventude, ficou um ano fechado, um aparelho público de boa qualidade, mas que não funciona como deveria. Então, nosso foco vai ser parceria com a iniciativa privada para fomentar que as empresas de tecnologia, no seu primeiro ano, ela tenha o apoio da prefeitura, que é o período que ela mais fecham esses negócios. Que ela tenha essa parceria para que desenvolvam as ideias e que o jovem talentoso ele continue em Belo Horizonte, ele não saia daqui por falta de oportunidade. A gente viu agora o exemplo da Moip, que em 2008, três jovens de Belo Horizonte tiveram uma boa ideia, não tiveram apoio de Belo Horizonte, o governo de São Paulo pôs um recurso nessa empresa deles e a empresa foi vendida agora, em 2016, por 165 milhões. Então, nós não vamos deixar que o jovem talentoso de Belo Horizonte saia daqui por falta de oportunidade.
A região da Pampulha conta com importantes espaços verdes, como a Estação Ecológica da UFMG, o Parque Lagoa do Nado e também a região da Lagoa da Pampulha. Como o senhor planeja cuidar da questão ambiental nessa região?
Questão ambiental, não só nessa região, mas em toda a cidade, ela é deixada de lado no seu maior e no principal meio que a gente tem de atuar, que é na educação. A gente vê que a coleta seletiva de lixo praticamente não existe, principalmente o lixo verde também não tem nenhuma ação para que ele seja recolhido. E mais que isso, a educação das crianças na escola que devia acontecer. A gente vê ações extremamente importantes na cidade, como a Asmari, que era referência no Brasil inteiro, que a prefeitura deixou de ter parceria com eles. Se a gente faz, no primeiro momento, volta uma parceria com a Asmari, coloca lá um ambiente de educação, onde as escolas municipais elas possam vivenciar aquele ambiente de coleta seletiva, isso já vai ser um grande avanço que as crianças vão começar a fazer esse tipo de ação no seu dia a dia. E isso não dá resultado imediato, mas dá um resultado futuro que é extremamente positivo. E esse é um grande problema da gestão atual. A educação, esse tipo de trabalho, ele só vai dar resultado depois de um tempo muito grande. Então as pessoas não fazem isso, estão preocupados só com obra. E também a questão de tratamento de esgoto. A gente vê que é uma ação que tem que ser feita integrada, isso já falando da Pampulha, com os municípios da metropolitana que desagam e chega essa sujeira na Pampulha. A Pampulha, a gente tem o orgulho dela, que virou patrimônio agora, mas a gente precisa cuidar para ela ficar ainda muito mais limpa do que ela é. Então, só faz isso com parceria com a região metropolitana, as cidades que desagam nela.
O trabalhador de Belo Horizonte gasta, em média, 125 minutos no trânsito, segundo pesquisa da Firjan. É o quarto maior tempo médio do país. Para solucionar esse problema, muito foi prometido, mas apenas um MOV saiu do papel. Qual a proposta do senhor em termos de mobilidade?
Na verdade, o MOV saiu do papel por causa da Copa do Mundo, né? A gente tem essa certeza. Na verdade, muitas candidaturas a gente está vendo aí que estão com promessas de metrô, desse transporte de alta escala com relação à mobilidade, que é o que resolve realmente a situação. Só que a gente tem que ver que a situação real do país não tem possibilidade disso acontecer imediatamente. Então a gente tem que fazer com o que a gente tem. A nossa ação é, primeiro, nós não vamos ter comprometimento agora na eleição do setor de transporte na cidade. A gente não quer ajuda para depois a gente não comprometer o serviço. A gente tem que, primeiro, fazer uma gestão mais inteligente das redes alimentadoras nas estações. O MOV até que adianta um pouco o tempo de quem usa o transporte público, mas quando ele volta e precisa de usar a rede alimentadora para ir embora para sua casa, a gestão é horrível. Além disso, nós vamos aumentar o número de ciclovias na cidade, que hoje são 88 quilômetros, nós vamos passar para 400, sendo que essas ciclovias vão realmente funcionar para o transporte, ou seja, ela vai sair das estações e nós vamos ramificar para onde as pessoas possam usar para ir embora para suas casas com mais rapidez. E além disso, nós vamos incentivar o uso do suplementar, que hoje a ação da prefeitura é para acabar com o uso dele, eles ficam tolhendo por causa das grandes empresas de transporte na cidade. Então o suplementar ele vai poder ter uma ação mais efetiva para que na prática as pessoas cheguem em casa com mais rapidez sem passar por esse estresse que elas sofrem hoje com o trânsito.
Tramita na Câmara Municipal de BH um projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido na Rede Municipal de Educação. Qual a opinião do senhor sobre essa proposta que também tramita em outras capitais?
Na verdade, a Escola Sem Partido ela tem que acontecer, mas não da forma que vem sendo feita na Prefeitura. Hoje a gente viu uma violência contra os professores que vem sendo cometida pela Prefeitura, de simplesmente professores que já têm uma relação muito grande com a comunidade, com a escola, eles sendo substituídos, tendo intervenção arbitrária do prefeito e da prefeitura e tirando esses professores das escolas que eles já têm relação, que eles desempenham um bom papel e que a comunidade não quer que eles saiam. Então é óbvio que o professor não tem que ter a questão partidária e nenhuma outra questão que ele tenha como ideologia pessoal, ele não pode passar isso para os alunos, tá certo? Mas a gente também não pode deixar de entender que a prefeitura não pode fazer essas ações arbitrárias, sendo que essa ação do professor com relação a alguns temas não está ocorrendo. As pessoas têm o livre-arbítrio e podem optar por qualquer partido. Elas não podem externar isso na sala de aula, e isso não é rotina em Belo Horizonte. Então nós temos sim que garantir ao professor que está desempenhando um belo papel nas escolas, que ele fique na escola, que ele continue trabalhando da forma que está, sem, contudo, deixar que ele influencie para um lado ou para o outro o aluno. Então, essa escola sem partido é uma instrução para o professor, que ela é interessante, mas eu não vejo isso acontecer na prática na cidade.
Candidato Luiz Chibé, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço, muito obrigado aí, um abraço a todos.